E bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais uma edição do podcast Vulgata, o podcast de literatura aqui da UNEB, mas não só de literatura, um podcast que também serve pra gente falar um pouquinho sobre as pesquisas dos professores, dos docentes aqui do departamento. Estamos aqui hoje novamente com o professor Giorgio Ferreira. Giorgio, prefere que chame de Giorgio Ferreira, Giorgio Gonçalves?
Pode ser Ferreira, tanto faz.
E temos aqui no suporte a discente Nina, que está nos dando o apoio técnico. Eu vou avisando, gente, que eu sou completamente leigo no assunto que a gente vai falar hoje. E, obviamente, Giorgio está aqui para corrigir as minhas imprecisões e me direcionar aqui. Giorgio publicou recentemente um artigo que saiu lá no nosso fanzine, o Traços Literários, e que também está disponível no nosso blog, que é o literaturaneb.com.br, para quem tiver interesse de conferir. Gostaria de começar perguntando como você descreveria a importância de Spinoza para a filosofia moderna, especialmente no campo da hermenêutica. Vamos lá.
Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? É prazer estar aqui com Fagner, Nina, né? Bruna Marina, conhecida como Nina no apoio. Então, vamos lá, né? A importância de Spinoza para a filosofia moderna, isso mais especificamente no campo da hermenêutica. Eu vou começar fazendo uma descrição da filosofia moderna como um todo, né, para a gente chegar no campo, para situar Spinoza aí. Então, a filosofia moderna, eu acho que se eu tivesse que colocar um tema que perpassa ela praticamente de uma ponta à outra, é o tema da produção do conhecimento, né, o que é o conhecimento verdadeiro, né, certo, né? Então, tem toda uma discussão ali com ciência, Galileu, né? Então, começa com essa discussão, e aí a discussão que perpassa meio que de uma ponta à outra, como é que é possível produzir conhecimento certo e verdadeiro. Então, você tem vários autores discutindo, desde Descartes, Spinoza tem um tratado da correção do intelecto. Então, você tem vários livros que debatem esse assunto, né? Não apenas esse, mas eu acho que esse é o que vai dar a liga ali, né? A unidade da filosofia moderna. Então, nesse contexto, alguns costumam fazer uma divisão entre empíricos e racionalistas, que eu acho que ela não é a mais adequada, né? Mas eu vou, para linhas gerais, usar essa divisão, embora eu não ache que seja a mais adequada. E Spinoza estaria ali junto com Descartes e Leibniz como os racionalistas. Mas Spinoza, Descartes e Leibniz começam a tem uma dimensão na filosofia, tem um peso, né? Spinoza, ele, durante um bom tempo na história da filosofia, ele ficou como um outsider, como filósofo ali mais afastado. Da década de 60 para cá, que ele começou a ser retomado e começou a ser bastante estudado. Mas por que eu situo essa questão, né? Uma das discussões cruciais ali da filosofia moderna envolve a discussão de método. Então, Spinoza, eu acho que o que coloca ele, né, talvez uma diferença dele em relação a Descartes, que foi um dos que antecederam, é a questão metodológica. Ele tende a ser, e eu acho que eu explico isso melhor ao longo do podcast, um autor que prima pela imanência. Né? Então, ele fala bastante da imanência, tem toda uma discussão de método ali, discussão sobre ética, sobre liberdade. Então, ele começa com a discussão metodológica, mas eu acho que a maior discussão que Spinoza entabula, né, ali na filosofia moderna, é a discussão sobre ética, sobre liberdade. E eu acho que a discussão sobre liberdade dele é bastante complicada também, né? A discussão se você é livre ou se é determinado, isso dá pano para manga. E nesse contexto aí, eu acho que tem uma pequena diferença de Spinoza em relação aos demais, justamente em relação à questão hermenêutica. Né? Porque eu não conheço bastante. Na verdade, o único que eu conheço que leva mais a fundo essa discussão sobre a hermenêutica entre os modernos é Spinoza. Então, Descartes, você não vê muito essa discussão, Leibniz, Hume, Locke, você não vê muito essa discussão sobre o método hermenêutico, né? Já que eu estava falando que uma das questões da filosofia moderna é a discussão de método. Então, Spinoza, ele leva essa discussão também para a hermenêutica, para um método, né, de interpretação do texto bíblico. Tá? Então, eu acho que ele, de um certo modo, a questão hermenêutica ali, eu acho que é muito ele. Né? Não, eu não vejo ali nenhum outro moderno com essa discussão tão forte quanto a que Spinoza faz ali no Tratado Teológico-Político. Né?
Bom, dentro dessa questão, o artigo que você publicou, que eu citei anteriormente, tanto no fanzine quanto no blog, você fala do papel central da linguagem para Spinoza. Né? E aí eu pergunto, de que maneira essas questões linguísticas moldam a leitura e a interpretação dos textos sagrados, segundo o próprio Spinoza?
Então, na verdade eu faria uma pequena inversão,
já
conversaram um pouquinho sobre isso, é que talvez a questão da linguagem não seja tão central em Spinoza quanto a questão do método,
certo,
ou a questão da liberdade.
Perfeito.
Essas questões, me parece que elas antecedem a questão da discussão sobre linguagem. Em que sentido? Eu vou fazer um breve panorama também ali, histórico, né, do problema ou do pepino, uhum, da época do Spinoza. É que você tinha, século XVII ainda, né, a época da caça às bruxas não estava tão distante, né, da história da humanidade, ou pelo menos da história ali da Europa. E você tinha alguns problemas, né, que a igreja, quando ela domina ali aquela região que é a Europa, ela termina usando a Bíblia como fundamento da lei. Então, se a Bíblia é o fundamento da lei, o modo como você interpreta a Bíblia significa o modo como você interpreta a lei. E a gente sabe que, dependendo de como você interpreta a lei, você pode favorecer um grupo A ou um grupo B. Então, o pepino de interpretar a Bíblia significa um problema teológico e político.
Principalmente.
Né? Então, você tem esses dois problemas. Então, dependendo da interpretação, talvez A, B ou C não fosse condenado, não fosse para a fogueira.
Uhum.
Então, e hoje a gente vive também, em nosso país, né, como você interpreta a Constituição, você pode favorecer um grupo, pode favorecer o outro. Então, a Bíblia, naquele momento, ainda tinha esse peso muito maior. O Estado já era laico, mas não era tanto. E aí é nesse contexto aí que Spinoza está fazendo essa discussão. Tá, então, você tinha um problema real ali na época. E o que é que ele propõe? Né? Ele tem um método. Eu não sei se eu consigo descrever esse método tão rapidamente, mas depois a gente pode bater um papo e deixar alguns textos importantes sobre essas discussões em Spinoza. Né?
Sim.
Ele dá um exemplo, é muito batido de quem trabalha com Spinoza, que é o seguinte: o método dele, ele tem que ter a causa próxima. O que é que causa aquilo ali? O exemplo clássico é o exemplo da definição do círculo. Então, você pode definir o círculo de duas maneiras. A gente vai para a matemática, daqui a pouco a gente volta lá, uhum, para a questão da interpretação da Bíblia. Ele diz o seguinte: você pode definir o círculo de duas maneiras. Como a figura que tem os raios todos do mesmo tamanho. Né? Essa é uma definição de círculo, válida, correta, certo, matematicamente correta, diga-se de passagem. Né? Não é um... Só que, se eu te perguntar, diante disso, o que é um círculo? Você me diz: a figura que tem todos os raios do mesmo tamanho. Eu falo: beleza. Aí é aquela coisa da criança: e por que ele tem os raios do mesmo tamanho? Aí você, uhum, fala: não sei, mas ele tem.
Uhum.
Então, essa é uma definição de círculo, mas essa não te diz o porquê que ele tem e nem te diz como é que um círculo é produzido. Spinoza diz: olha, eu posso mudar essa definição e posso redefinir o círculo como a figura gerada a partir de um segmento de reta com uma extremidade fixa e a outra móvel. Então, você vai girando ali, né, tem um segmento de reta, uma extremidade está fixa, a outra está móvel. Você gira e resulta num círculo, semelhante ao compasso. Tá? Então, diante dessa pergunta, o que é um círculo? A figura gerada a partir de um segmento de reta com uma extremidade móvel e a outra fixa. Então, você vai girando ali. E agora, se você me perguntar, por que o círculo tem todos os raios do mesmo tamanho? Eu vou te responder: porque ele foi gerado a partir de um único segmento de reta, girando em torno de um eixo fixo. Então, ela te diz o porquê que ele tem essa, uhum, propriedade. E se eu perguntar: como é que eu faço um círculo? Como é que eu produzo um círculo? Você pega um segmento de reta, uma extremidade fixa, outra móvel, vai gerar um círculo. Então, note, para a finalidade prática, não tem diferença.
Uhum.
Tanto a primeira definição quanto a segunda não tem diferença nenhuma. Para uma discussão epistêmica, no campo da epistemologia, você tem uma diferença. Qual seja? A primeira não te diz por que, uhum, tem aquela propriedade, a segunda diz por que tem a propriedade e mais como que você consegue produzir o círculo.
Estamos falando de uma resposta mais completa.
Isso, exatamente.
Uhum.
Então, Spinoza, em um dado momento do Tratado Teológico-Político, ele diz o seguinte, o método de interpretar a Bíblia é o mesmo método de interpretar a natureza. Ou seja, é o método genético, né? Certo. Isso que eu falei do círculo, ele chama de definição genética.
Okay.
Ou ele não, mas os comentadores chamam de definição genética. Então, quando ele diz que o método de interpretar a natureza, a Bíblia, é o mesmo método de interpretar a natureza, ele está dizendo que é o mesmo método genético, que vai pela causa próxima. Então, o que é que ele faz aí? O que é que causa um texto? A língua. Se você não tiver a língua, você não tem o texto. Segunda coisa, é a opinião que você quer expressar, ou a ideia que você quer passar.
Certo.
Senão você não tem o texto.
Certo.
E a terceira coisa, que é o contexto onde você enuncia, tá? Então você tem essas três coisas, porque isso também é determinante para o sentido do texto, tá? E eu chamo de aspectos conjunturais, tanto o contexto onde foi enunciado, quanto o que aconteceu depois com o texto. Então vamos lá,
Você fala da apropriação que se faz desse texto posteriormente.
Tá. Ou das edições também.
Que é diferente da intencionalidade do autor.
Isso, tá. Isso. Então, por exemplo, né, na questão... A causa próxima do texto, né?
Uhum.
A língua.
Uhum.
Se você não conhece a língua em que o texto foi escrito originalmente, você vai ter problema.
Claro.
Então, Spinoza dá alguns exemplos.
Uhum.
O termo, eu não sei como é o termo, a pronúncia do termo em hebraico, mas se escreve R-U-A-G-H, Ruag, alguma coisa assim. Eu não sei a pronúncia, mas está lá no texto de Spinoza, que seria espírito.
Uhum.
Né? A tradução, uma das traduções é espírito. E de Deus. Então, o Espírito de Deus pairava sobre as águas.
Uhum.
Só que esse termo, Ruag, né, R-U-A-G-H, ele significava originalmente vento. E aí, de vento, por metáfora ou catacrese, assim, ele passa a ser associado a vapor, né, a respiração, ou sopro, né, ou a respiração. A respiração é um sinal vital, ele passa a ser designado como espírito. Então, mas ele pode ser entendido enquanto vento também. E o de Deus, ele tem várias significações, dentre elas o superlativo, que no português a gente, de um certo modo, fala quando algo que é muito... uma comida que é muito boa, você fala que é um manjar dos deuses.
Uhum.
Né? Ou algo que é muito bonito, você fala que é divino.
Uhum.
Então, o de Deus, no hebraico, segundo Spinoza, né? Eu não sou estudioso da língua hebraica, mas segundo Spinoza, o de Deus, essa expressão no hebraico, também tinha por função o superlativo. E aí, quando você bota ruag, né? De Deus, pode ser um espírito de Deus, ou pode ser um vento, no superlativo, muito forte. Ou pode ser um vapor de água, a evaporação muito forte. E se você imagina que você está ali no delta do Nilo, na Foz, na época da seca, e ele evaporando, aquela evaporação muito forte, você pode traduzir um vapor muito forte pairava sobre as águas, um vento muito forte pairava sobre as águas, ou o Espírito de Deus pairava sobre as águas. As três traduções são perfeitamente cabíveis na língua. Né? Então, a primeira coisa que você tem que conhecer é a língua. Senão você... Acaba se perdendo. Então, note que só a primeira regrinha de Spinoza já traz meio mundo de questões para quem quer interpretar a Bíblia. Ele dá um outro exemplo que é muito interessante, que é o fato dos judeus antigos colocarem na voz passiva para designar um sinal de gratidão a Deus. Então, essa figura retórica da língua, né, às vezes é mal compreendida e se entende como um milagre. Então, de um certo modo, a gente faz isso. A gente diz que você compra um carro na concessionária, aí você bota, foi Deus que me deu. Não é que Deus foi lá na concessionária e te deu um carro, ou apareceu em sua garagem, instalou o dedo e apareceu o carro. Mas você usa como sinal de gratidão, foi Deus que me deu. Então, os judeus também, de um certo modo, tinham suas figuras retóricas, né? E uma delas, segundo Spinoza, era colocar na voz passiva. Então, quando Moisés encontra água, né, no deserto, Ele disse que a água brotou.
Sim.
E não que ele encontrou água.
Sim.
Né? A água brotou ali da pedra, da terra, não lembro qual é a expressão. Mas ele não disse, eu encontrei água. Ele disse que estava andando e a água apareceu. Né? Isso é uma forma dele, de, em sinal de gratidão, colocar coloca-se a formulação na voz passiva. Quem faz isso também são os marinheiros. Ele está ali no navio, ele avista a terra. Ele não disse que ele... Nós observamos a terra, né? Pelo menos nos filmes ou nos desenhos animados de marinheiro, ele grita terra à vista. Sim. Ou seja, como se a terra surgisse do mar.
Sim.
E se desse à vista. Então, mas isso é uma formulação retórica. Tá? Então, e muitas dessas questões retóricas dos judeus antigos aparecem na Bíblia mal traduzidas ou mal interpretadas como milagres.
Sim.
A gente tem um que eu gosto de usar em sala de aula, né? Bateu as botas. Então, vamos supor que não existisse mais ninguém falando em português daqui a 1000 anos e alguém fosse estudar. Aí está lá, fulano morreu, bateu as botas. Aí você fala, milagre, o morto bateu as botas. Só que não é um milagre, a figura é a mesma coisa, dita de maneira diferente, mal interpretada e entendida quanto milagre. Então, Spinoza ele vai dizer, olha, por essa regra aqui, já dá para perceber que tem um monte de coisa na Bíblia que se chama de milagre, que nada mais é do que tradução ruim ou interpretação pior ainda. A má compreensão da língua vai gerar isso. A segunda regra, né, que é o que o autor quer dizer. Então, note a coisa da geometria lá de trás, né, do método. Então, o que é que produz? A outra regra é o que o autor quer dizer. O que é que produz um texto? A língua, a opinião que está sendo expressa. Só que isso você tem que conciliar. Né, porque às vezes você acha que está tendo contradição e não está. Às vezes você fala, olha, o autor disse isso aqui no momento, daqui a pouco ele diz outro. A primeira questão é você entender qual é o sentido do todo do que ele diz, né, do pensamento dele enquanto um todo, para daí você ir deduzindo as questões. Ele dá um outro exemplo que é curioso, que é de Moisés. Deus é fogo e Deus não parece com nada visível. Então, se Deus é fogo e o fogo é visível, então Deus parece com alguma coisa visível. Fala, olha, mas Moisés disse que ele não parece com a coisa visível. Então, essa afirmação que Deus é fogo deve ser interpretada num sentido metafórico.
Sim.
Aí vamos para a língua de novo. Dá para interpretar num sentido metafórico? Olha, no hebraico, fogo às vezes quer dizer colérico ou ciumento. Então, esse Deus é fogo pode ser entendido enquanto Deus é colérico. Deus é ciumento, ele se vinga das questões. Então, note que eu consigo conciliar. Deus não parece com nada visível, com Deus é colérico, por exemplo.
Sim.
Né? E a... entendeu? Assim, né? E o curioso é que o Spinoza, ele era judeu, tinha uma gramática de língua hebraica.
E aí, assim, ó, você me lembra de dois casos em especial sobre o Velho Testamento mesmo. A primeira é que o termo utilizado para designar tudo que era divino era El. Então, você pega o nome daquilo que nós chamamos de anjos hoje, é Gabriel, Rafael, porque tem o El no final, que é o divino, né? O próprio Jesus chamaria-se Emmanuel, certo? Por que eu estou falando isso? Porque no mito fundador do povo judaico, você tem um cara chamado Jacó, que enfrenta El e vence. Na tradução está que ele enfrentou Deus e venceu, mas na verdade El, se referindo a uma figura divina, que hoje a gente chama de anjo, que é também uma derivação do grego antigo, o angelos, que era o mensageiro divino. Percebe?
Sabia.
Então, assim, você está pegando aqui um cara que enfrentou o mensageiro divino e a tradução está que ele venceu o próprio Deus, certo? No braço. Tem uma outra anedota interessante, essa todo mundo conhece, que é a tradução de São Jerônimo da Bíblia, né? Que ele diz em latim, Moses cornutas est. Quer dizer, Moisés tinha chifres. E aí Michelangelo pega essa versão da Bíblia, vai esculpir e bota chifres em Michelangelo.
O correto seria dizer que ele colocou chifres em Moisés.
E é um erro de tradução. É o que você estava falando, assim, se você não tem o domínio da linguagem, a possibilidade de você cair num erro é muito grande.
Sim.
Mas desculpa, continua aí.
Pode seguir, se quiser dar informação, fica
Mas
à vontade.
É bem isso, né? E aí a gente vê a complexidade de se estudar Spinoza, né? Eu até anotei aqui que a gente estava falando ainda há pouco sobre o seu artigo, e a gente tem o Tratado Teológico-Político, que é uma obra, eu acho que das mais polêmicas do Spinoza, né? E eu gostaria que, se possível, você nos contasse aí brevemente, obviamente eu digo se possível porque eu sei que é um assunto espinhoso, né? Qual foi o contexto em que Spinoza escreveu esse trabalho?
Tá, vamos lá.
E além disso, qual era o objetivo principal dele com essa...
Tá, vamos lá. O contexto dele é... O contexto objetivo. Eu não sei se ele alcançou o direito objetivo.
Certo.
Mas... Então, o contexto é Holanda ali, século XVII, é o século de ouro da Holanda, né? Então, a Holanda era um país bastante liberal para os modelos da época. A liberdade religiosa também. Só que o Spinoza, ele tinha um problema. Ele era judeu, mas ele era judeu... A família do Spinoza era os judeus marranos, né? Fugidos de Portugal.
Sim.
Então, eles não eram bem vistos pelos católicos e nem...
Pelos judeus.
Nem pela comunidade judaica. Esse é um problema. Tá? E aí o Spinoza, ele passava também por alguns questionamentos, tal, né? Eu acho que a impressão que eu tenho é que o Spinoza, ele meio que quis dar uma resposta a uma série de questionamentos que se fazia, né, da interpretação da Bíblia. A resposta dele é muito boa, só que às vezes não é exatamente o que as pessoas querem ouvir.
Essa resposta é uma resposta para a comunidade dele? Para a comunidade judaica, eu digo, ou para o
público
mais amplo?
Geral.
Tá.
Okay. Geral.
Ok.
Né? Que na verdade é assim, eu vou recolocar, vou tentar recolocar melhor o problema, né? Ele diz no início, é a superstição.
Certo.
A superstição são crenças, né, infundadas que as pessoas têm. E ele achava que a interpretação equivocada da Bíblia era uma fonte de superstição, e isso terminava que aprisionava o homem, né? A superstição, segundo ele, é o meio mais fácil pela qual a tirania se impõe. Todo regime tirânico, ele fomenta o medo, e ele fomenta esse medo pela superstição, né? Crenças infundadas e tal. Então você é basicamente o modelo da criança. A criança não quer fazer, você fala, olha, vem o bicho papão, vai te pegar. Aí ela morre de medo, ela faz o que você quer. Então, um regime ditatorial, tirânico...
Uso para coação mesmo.
Isso.
Tá.
Ele sempre vai se apropriar de alguma coisa infundada que vai causar medo na população para coagir. Né? E as interpretações da Bíblia, em muitos casos, principalmente naquela época, giravam também em torno de mais do que concordar com o texto... Que é esse o problema. Spinoza, ele, no fundo, em alguns momentos, ele diz: olha, eu concordo. Eu não sou contra o texto da Bíblia. Eu não sou contra nem o catolicismo, nem o judaísmo. O que eu discordo são as interpretações equivocadas que as pessoas fazem. As pessoas fazem para extorquir da Bíblia fundamentos para os seus preconceitos. Não é tão diferente hoje, né? Então, Spinoza diz que boa parte dos sábios, entre aspas, o que boa parte dos sábios fazem é extorquir os textos sagrados, fundamentos para os seus preconceitos, né? Não está diferente de hoje. E aí ele escreve essa obra, que é o Tratado Teológico-Político, né? Que é uma discussão inteira sobre a Bíblia, mas que ela tem esse impacto no modo de interpretar a Bíblia, digamos assim, e mesmo porque ele dá um método. Ele vai desde o início, olha... Que é o profeta que tanto se diz, que fala na Bíblia? Vamos lá, vamos investigar o que é a figura do profeta.
Tá.
O que são os milagres? Vamos investigar aqui o que são esses milagres. O que é não sei o quê? Vamos investigar. Então você tem toda uma discussão, e aí no final ele vai para aspectos mais...
Com uma metodologia que divide
isso
por partes, para que você consiga compreender melhor as partes, para que aí você entenda o todo.
Isso.
Certo.
E era dividido bem conforme essas regras que ele coloca. Né? Questões linguísticas, questões da opinião do autor. E a
leitura que se faz posteriormente.
Isso. E o aspecto conjuntural.
Tá.
Porque tem coisas que você vai falar que dependem do contexto.
Sim.
Então, vamos supor um médico que está no congresso falando alguma coisa para os pares. Ele usa toda a linguagem técnica. Esse mesmo médico vai na comunidade explicar algo para a comunidade. Se ele usar aquela linguagem técnica, ninguém vai entender. Então ele muda a linguagem.
Certo.
Então tem coisas que ele vai dizer que está na Bíblia, mas depende do contexto. Então tem coisas que ele fala, olha, sei lá, Moisés. Olho por olho, dente por dente.
Certo.
E Jesus.
Da outra face.
Da outra face.
Certo.
Ele fala, olha, parece que é contradição, mas vamos analisar o contexto. Moisés, quem era Moisés e para quem ele falava? Moisés era um legislador, ou seja, um homem que estava fazendo regras de Estado. E então ele, eram regras, não era princípios de vida exatamente, né, que cada um faz se quiser, era regra para o Estado seguir.
Sim.
E no momento de composição do Estado.
Sim.
Então Moisés criou essa regra, porque sem isso também a justiça fica...
Sim.
É, Jesus, ele estava num contexto onde, primeiro, ele não era um legislador, ele era um sábio.
Sim.
E ele não falava de regras para criar um Estado, ele falava o ensinamento, vamos chamar de ético, individual. Então é esse o ponto.
Certo.
E no momento em que você está ali, os judeus sendo perseguidos por Roma.
Certo.
Se o judeu, se você está diante do exército romano, e você vai no olho por olho, dente por dente, você roda rapidinho.
Sim, você sai perdendo, claro.
Isso, aí Jesus fala, olha,
claro.
Quem te bater oferece outra face.
Uhum.
Né? Então não entre em problema, né? Não vai criar problema aí, porque você vai terminar se complicando. Então, o ensinamento de Jesus estava correto para aquele contexto.
Sim, sim.
E conforme ele falava.
Sim.
Moisés estava correto para aquele contexto.
Sim.
E conforme ele falava. Então, Spinoza, ele vai dizer, olha, não tem uma incompatibilidade. Porque são contextos diferentes, sim, né, em que as pessoas estão falando.
Conjunturas então, completamente diversas.
Isso. Então, isso tem um impacto. E aí ele já está indo mais do meio para o final, ali, que ele faz algumas discussões desse tipo. E outra é a questão da edição posterior. Quem é o autor? Pronto, nesse texto tem algumas coisas que ele quase que antecipa algumas questões de análise do discurso. Quem diz isso não sou eu, George. Quem diz isso é Michel Pêcher. Então, se alguém discorda, vá lá no Michel Pêcher. um dos principais nomes da análise do discurso está dizendo isso, né, num texto chamado Remontemos de Foucault a Spinoza. E uma análise muito interessante sobre Spinoza. Sobre Foucault não tanto, mas sobre Spinoza a análise do Pêcher é bem legal.
Ok.
E aí, assim, tem um momento que ele fala, se a gente quer entender o sentido do texto, a gente tem que entender quem diz, para quem diz e em que circunstância. Então Jesus disse, foi Jesus que falava como um sábio, para um povo que estava sendo oprimido, numa circunstância de opressão, de dissolução do Estado. Moisés, ele era um legislador, falando para homens de Estado, né, no contexto de fundação do Estado judaico.
Sim, sim.
Então são contextos diferentes.
Sim.
É importante saber o autor. Mas como é que a gente sabe? Porque tem texto que foi editado.
Aí
o Spinoza vai dizer, você tem que olhar agora, comparar as edições dos textos,
sim,
o estilo da escrita, os termos, que tem termo que é de uma época, tem termo que é de outra. Então, se você vê ali também a parte da crítica textual nascendo.
Sim.
Então, ele está dizendo já isso lá no século XVII. Sim. Tem que comparar, ó, esse termo aqui não é dessa época. Esse termo não é dessa época. Ah, tem o Pentateuco, foi Moisés que escreveu. Mas fala da morte de Moisés. Como é que foi Moisés que escreveu? Se refere a Moisés na terceira pessoa.
Sim.
E tem alguns textos que ele vai pegar a conjunção, né? E fulano não sei o quê, e fulano não sei o quê, e fulano não sei o quê. Ele fala, olha, esse estilo de escrita é típico de quem começa a escrever e deixa para o outro terminar.
Sim.
Então você vai só adicionando
termos
ali. Então ele fala, é improvável, né, que seja Moisés ali, o autor do Pentateuco, que isso vale também para outras.
Sim.
Esse Duí, eu nem sei se foi no Pentateuco. Mas... ele fala de alguns livros, né? Então é importante conhecer a edição do livro, porque às vezes você tem uma série de problemas. O hebraico antigo não tinha o que a gente chama hoje de vírgula, ou não tinha vogal também.
Sim.
A vogal era tem um termo, né? Você deve saber o nome.
Se não recordo, mas
era um sinal de pontuação que ficava acima ou abaixo das palavras. Pequena correção, no hebraico antigo as vogais não eram escritas no texto, elas foram adicionadas posteriormente.
Mas curiosamente a isso, você pega já no Novo Testamento, há uma passagem da mulher adúltera, que todo mundo conhece, já atira a primeira pedra que nunca pecou, que quando você compara os evangelhos originais lá do século II, século III, esse trecho não estava presente. Ele começa a aparecer em versões já do final do século III e início do século IV. Olha que interessante isso. Como essas narrativas elas vão sendo construídas e acrescentadas ao longo do processo. Mesmo quando você já tem uma linguagem um pouco mais elaborada, vamos assim dizer, né, por falta de outro termo, você ainda tem intervenção de copistas que vão editando o texto no processo. né? E aí, diante de tudo isso que você falou e também diante do texto que você escreveu, a gente percebe que Spinoza propõe um método, uma metodologia muito rígida, né, para a gente chegar à elucidação de alguma coisa. Quais seriam os riscos hoje em dia para um pesquisador, fosse ele quem fosse, da graduação, da pós-graduação, que ignorasse essa metodologia um pouco mais rígida?
Olha, você está perguntando isso para um professor de metodologia.
Então, vamos lá. A provocação exatamente é essa.
Eu recentemente eu vi uma fala do Glauber Rocha. Até acho que talvez o próximo texto seja sobre isso. Que ele fala o seguinte: o tema não interessa. O que importa é o método. Certo. O tema não interessa em nada. O que importa é o método. Certo. É isso que ele está falando, é o Glauber Rocha. Quem achar que está errado, vai lá brigar com ele. Ele está falando de produção audiovisual.
Certo.
Eu entendi perfeitamente a frase do Glauber. E quem mexe com arte sabe disso. A arte pode falar de qualquer tema.
Uhum.
A diferença é o método, né, de composição. Como você vai compor aquela obra para que o espectador, o leitor, o ouvinte, ele consiga emergir a ponto de acreditar que aquilo é real. Não é acreditar que aquilo é real, mas você vai no teatro, você sabe que é mentira, mas você se emociona.
Uhum.
Né? Tem gente que chora, tem gente que ri. Então, assim, mesmo sabendo que aquilo tudo é mentira. Então, aquilo mexe com você de algum modo. Mas se o artista não consegue fazer com que seu apreciador entre nessa imersão na obra, o transe final, a catarse, né, como diria Aristóteles, não funciona, você não alcança.
Sim.
Então o tema pode ser qualquer um. A questão é como você trabalha esse tema a ponto de gerar esse efeito no final. Então o método é importante em arte.
Fazendo uma comparação bem de porta de bar aqui, como aquelas comédias pouco desenvolvidas, que você assiste o filme todo, não dá uma única risada.
Sim.
Porque você não consegue se conectar com os personagens.
Exatamente.
Né? Então, ela não atinge o seu objetivo.
Sim. Por mais que o tema seja lindo e maravilhoso.
Ok.
Então, assim, o método, mesmo na arte, né, eu fui na arte justamente por isso. Uhum. Ele é o que dá a diferença.
Uhum.
E quando a gente vai para a ciência, né, entrando já na tua provocação,
uhum,
o que difere uma boa pesquisa de uma pesquisa ruim não é ao tema, é o método. Então você tem pesquisas que foram muito boas, que assim, elas vão no detalhe. Aí você vai futuca no detalhe, aí você descobre uma coisa nova, no detalhe.
Uhum.
Mas porque metodologicamente aquilo foi bem amarrado. Uhum. Né? E você está falando de um professor de metodologia que estuda os modernos, que a discussão principal talvez seja o método. Né?
Uhum.
Então você tem todo o que vai dar uma grande diferença é a questão do método. Né? É como se fosse o tempero, né? Nem sei se é o tempero, mas enfim. Mas o método ele vai gerar essa diferença na pesquisa também. Na questão hermenêutica, né, de interpretação, creio eu, que quanto mais rigoroso for, melhor. Não é que tenha o verdadeiro e o falso. Né? A interpretação verdadeira e falsa não é essa a discussão, mas a gente sabe que tem interpretação ruim e interpretação melhor.
Uhum.
Tem interpretação, vamos voltar ao teu exemplo. Pega a mulher e adultera. Todo mundo, uhum, conhece esse meme, né?
Sim.
A mulher adúltera e aí o indivíduo, o pastor, não sei das,
sim,
quantas, tá na internet isso.
Sim.
Pega a mulher e adultera. Então ele, sim, pegou a mulher do fiel e, uhum, começou a ter uma relação.
Achando que tinha uma justificativa bíblica para
isso. Isso, né? Que ele não leu o assento, né? A mulher adúltera, ele leu adultera.
Uhum. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com o pastor. Uma revelação.
Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr.
O marido também conversou com o pastor. Aceitou.
Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito.
Porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida.
O quê?
E tomar essa decisão. Pegar uma mulher que tem marido.
O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias capítulo 3.
Este profeta, um homem como nós, e diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar.
O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera.
Não.
Não é assim?
Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera.
Posso dar uma olhada?
À vontade.
Qual que é?
Pedro 3.
Está aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo.
Sim.
E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor.
Deixa eu ver.
Ou seja, a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera?
Deixa eu ver aqui.
E não para que o senhor adulterasse?
Ah, tá.
E aí... Então...
Muito conveniente, né?
Isso. Vou usar a meu favor, no sentido de que quanto mais rigorosa a interpretação, do ponto de vista metodológico, melhor ela tende a ser. Ah, mas ela não é criativa. Aí são outros 500. Se a interpretação ela para ser adequada ao sentido que o autor quis dizer, ou ela para ser criativa. Se ela para ser criativa, então... A gente pode falar qualquer coisa em cima.
Uhum.
Então, eu seria da linha de que quanto mais rigorosa a questão metodológica na hermenêutica, melhor. Se a hermenêutica é tudo, são outros 500.
Entendi, entendi. E dentro desse quadro, a gente, já para finalizar aqui, quais são as contribuições que esse tratado pode trazer ainda hoje para a nossa vida política, para a nossa vida religiosa, ou pelo menos para a consciência, para a compreensão que a gente tem desses universos?
Olha, eu acho que muita. Eu acho que talvez foi um dos últimos textos que eu li de Spinoza, mas talvez um dos que mais me surpreendeu. Né? Porque eu falei, ele vai tratar de religião, tal, assim, eu sou ateu, não me interessa.
Uhum.
E quando eu comecei a ler o texto, assim, primeiro eu vi o domínio que ele tinha... não só do texto bíblico, mas da língua hebraica. Ele tem uma gramática de hebraico.
Uhum.
E também composta dentro desse método.
Uhum.
Né? Aí é um outro texto que... Depois a gente bota o link do artigo, né? Mas também composta nesse método que eu falei. Então me surpreendeu primeiramente esse domínio que ele tinha. E me surpreendeu o quanto a Bíblia ela lida de modo equivocado. E aí eu não estou falando de religião A, B ou C.
Uhum.
É o quanto que, em muitos casos, as pessoas que leem a Bíblia, você vê aí a rodo, a pessoa acha que a Bíblia foi... Deus escreveu em português, publicou na, sei lá, edições paulinas, e aí foi a Bíblia. Sendo que ela foi escrita numa época que sequer havia português.
Então,
você tem problema de tradução.
Sim.
As vogais foram colocadas depois, então
você
dá outro problema.
Você fala de vogais, eu vou para a questão da linguística, por exemplo. A criação de certas pontuações, ponto de exclamação, ponto de interrogação, ponto e vírgula, são muito recentes na história.
Eu não sabia.
São muito recentes. Então, a gente fala disso, que foi acrescentado depois, que a gente não sabe se era exatamente isso que o autor queria dizer, certo? Porque existe no judaísmo uma tradição oral... Que eles ainda têm que fazer aqui, né? Recitar aquilo oralmente ali, diante da comunidade, tudo, porque eles têm que saber exatamente do que, é que eles estão falando. Quando você vem para o campo evangélico, essa realidade não existe mais. Evangélico, mas lê-se também católico, tá? Lê-se pequenos trechos, né? Pequenos versículos fora do contexto.
Sim.
E a partir daí você acaba dando a interpretação que você quer. E talvez seja necessário ter um pouco mais de cuidado com isso, porque a gente volta para a questão de pega a mulher e adultera. Né? Qual é o contexto que você quer dar para isso? Mas qual é o contexto em que o autor escreveu isto aqui?
Exatamente.
Do que ele estava falando? Mas desculpa, te interrompi, continua.
Não, mas é nesse sentido, né? O Spinoza usa a expressão que as vogais seriam como que a alma das palavras.
Uhum.
Então, assim, você escrevia no... Hebraico antigo, né?
Uhum.
Sem as vogais, mas na hora de dizer que você ia inserindo
isso,
ali. Então a vogal era como que a alma da palavra.
Isso.
Mas aí você pode trocar também. Tem coisa que se você trocar a vogal, você muda o sentido. E aí, assim, a importância disso hoje, né? Então me chamou muita atenção todo esse conhecimento que ele tem, o modo como ele propõe fazer essa interpretação. Ele não, em nenhum momento, Spinoza, ele entra em choque. A briga dele não é com a Bíblia, pelo contrário. Ele parece ser muito cuidadoso, eu diria até carinhoso, com a Bíblia. O problema dele, a briga dele é com as interpretações deturpadas que se fazem da Bíblia. E eu acho que nesse sentido, ele é muito válido também para quem quer ler a Bíblia.
Sim.
É
até
riquíssimo.
Porque se você interpreta mal a Bíblia, você interpreta mal qualquer outra coisa.
Qualquer outra coisa. E é um dos textos difíceis de serem lidos, porque foram várias línguas, em várias épocas,
em vários contextos,
vários autores diferentes,
Sim.
Com sentidos diferentes para cada uma daquelas coisas. Então, É complicado, você fecha o olho, abre a Bíblia, lê um versículo, aí tá falando, ah, ele tá falando do ônibus que eu ia pegar hoje, mas enfim.
Difícil, né?
Aquilo foi escrito no contexto que ninguém nem sabia quem era você.
É.
Então não tá falando de você. É uma interpretação até um tanto egoísta, ela tá falando de mim.
Uhum.
Não tá. Você não existia, o português não existia, essa sociedade, a cidade que você está falando não existia.
Uhum.
Então, eu acho que ele é válido nesse sentido libertador. É isso que nós falamos no início, né? A superstição.
Sim.
Então, você passa a compreender o texto bíblico com uma outra dimensão. Eu acho que é até mais profunda e, em muitos casos, até de fazer sentido até para um ateu.
Uhum.
Não é que ele vai converter.
Sim, sim.
Mas, assim, você fala, olha, porra, é um livro que tem uma profundidade.
Sim. Sem dúvida.
É um livro que tem algumas coisas bem interessantes. Então, eu acho que essa discussão que o Spinoza faz, ela é muito importante nesse sentido. E eu acho que até hoje, é um livro que eu recomendo para cristãos, não cristãos, para quem quer trabalhar com... O pessoal do curso de letras, quem quer trabalhar com linguagem, com método hermenêutico, né? O Peixê também recomenda, né? Então... não queiram ouvir
a mim,
escutem o Peixê falando, né? Porque ele fala lá, olha, remontemos de Foucault a Spinoza. Então ele está colocando Spinoza em detalhe, em destaque, né?
Uhum.
E tem, assim, acho que tem muita coisa legal aí, tem coisas de Spinoza que eu não diria que ele antecipa Saussure, porque eu acho que era trivial na época. Não era um teológico político, mas tem uma passagem dele da ética. O estudante, geralmente a gente fala, olha, Saussure, a arbitrariedade do signo, o significado, o significante, eles não têm relação, o significante é a imagem acústica, e o significado é o conceito mental. O Spinoza está dizendo isso exatamente, praticamente desse jeito. Ele fala que a palavra é a junção do som articulado, da imagem que eu faço desse som articulado, ou seja, com a imagem que eu faço de uma coisa física. Ele não junta uma coisa com um som.
Sim.
Ele junta a imagem de um som articulado
sim.
com a imagem de uma coisa. Ele diz isso. Quem estuda Spinoza, procura aí. É a segunda parte da ética, proposição, acho que 17 ou 18, no escólio. Ele fala da memória. Depois a gente dá direitinho uma referência.
Ok.
Mas eu acho que ele é levado em todos os sentidos. Aí agora já o spinozano que habita em mim está aflorando, né?
Sim. Eu gostaria de deixar aqui também uma indicação de leitura, que é do Roland Barthes, A Morte do Autor. Deve conhecer o texto. Também eu acho muito importante porque, dentro disso tudo que você falou, existe a intencionalidade do autor, mas nem sempre o autor consegue concretizar aquilo que ele tinha como intenção.
Uhum.
Às vezes por uma limitação técnica, às vezes por uma série de fatores que estão para além do seu controle. E a interpretação, quem vai dar é o leitor.
Uhum.
Né? Ou um conjunto de leitores. Então, durante muito tempo, uma obra é interpretada de determinada forma. E aí, sei lá, vem alguém e aponta numa outra direção. Vamos pegar aqui, como exemplo no Brasil, o Machado de Assis. Que, para todo mundo, assim, captou, traiu, ponto. Aí, na década de 50, você tem uma americana brasilianista que lê aquilo e fala assim, peraí, aqui não tem a visão dela. E aí você reformula toda a interpretação que existe em cima de Machado de Assis a partir daquilo, né? E aí, de novo, a construção se dá a partir do leitor... também que é posterior. Uhum. Mas aí a gente está falando necessariamente de uma obra de arte que tem essa abertura, esse leque de abertura para variadas interpretações. Né? A literatura tem essa questão. Quando você pega, digamos, um texto mais técnico, talvez a liberdade não seja tão ampla assim. Né? A questão que você também tratou antes, que é do contexto. Qual é o contexto em que isso foi escrito? Para quem isso foi escrito? Com qual intencionalidade que isso foi escrito? Né? Então, tudo isso... é necessário para a gente ter em mente antes de começar a leitura do texto, seja ele qual for. Né? Mas, para a gente terminar, alguma consideração final sobre Spinoza?
Olha, acho que não. Acho que tudo que eu teria para falar... Eu acrescentaria um pequeno texto, né, já que a gente falou da interpretação do texto bíblico. Ele não é exatamente sobre a interpretação do texto, mas é um texto muito curioso, que é o texto do Paulo Leminski, chamado Jesus antes de Cristo.
Maravilhoso.
Então é muito legal o texto, né? Que ele faz essa brincadeira, porque o Cristo é um termo grego.
Sim, sim.
E aí ele fala Jesus antes de ter sido apropriado por essa cultura greco-latina.
Isso.
Então ele usa essa coisa engraçadíssima que é Jesus antes de Cristo.
É.
E é um texto de um poeta brasileiro que entendia muito de linguagem e assim. tem uma interpretação muito legal também, considerações muito interessantes sobre a Bíblia. E sobre Spinoza, acho que não. Acho que leiam o Tratado Teológico-Político.
Mesmo que tenham dificuldade no início.
Às vezes o texto não é tão complicado. Às vezes a dificuldade é mais de aceitação. Porque assim, às vezes você é criado em toda uma cultura, em todo jeito de ler o texto. E ele começa no primeiro capítulo e fala, olha...
Desconstruindo.
É, o primeiro capítulo já está falando que você entende por profeta, na cultura hebraica, antiga, era outro sentido. O que você, essa tradução de Espírito de Deus pode ser um vento muito forte. Então isso dá um
choque
inicial. Dá um choque, né? Eu que assim, não sou... Frequentei igreja uma época, mas assim, não sou ateu, né? Para mim foi um susto, você imagina, para quem é. Mas vale muito a pena. Vale muito a pena. Fica, é uma desconstrução nesse sentido.
Fica essa indicação, então, aí. Todo mundo, de qualquer forma, pelo menos os alunos do NEB passando por Giorgio, tem que ler. Não tem né? É. Não tem muita opção. Mas é isso. Eu acho que, de qualquer forma, a gente tem que ler, não por obrigação, mas sim para o nosso crescimento, né? Para o nosso amadurecimento. É, muita gente questiona... Já terminando aqui, mas muita gente questiona essa relação da universidade enquanto formadora de mão de obra. E tem uma tecla que eu rebato sempre, é que antes de formar a mão de obra, a universidade está formando cidadão. Cidadão capaz de participar do debate social, não é? Porque quando você tem ferramentas mínimas para entender o que está sendo dito, interpretar da forma correta, você não cai na corrente que chega pelo zap da tiazinha, do tio do pavê, daquelas conversas. Então, assim, antes de pensar na sua formação enquanto profissional, pense na sua formação enquanto ser humano capaz de participar do debate social. Acho que isso é importante.
Pronto, eu vou finalizar agora, de fato, né, o que você levantou uma bola e você falou da relevância dessa discussão hoje. Eu acho que se houvesse um pouquinho mais de consideração com uma interpretação mais adequada, acho que fake news não proliferaria tão facilmente. Uma imagem solta que você bota, mas quem tirou essa imagem, ela foi editada ou não, né? Em que contexto, mesmo que ela tenha sido verídica, mas em que contexto isso se deu, o que é que aconteceu. Então, geralmente não, você bota qualquer coisa na internet, as pessoas acreditam, e vão fazer qualquer interpretação mirabolante, e elas não se... O grande problema, talvez um dos grandes problemas ainda hoje, seja que a nossa sociedade, eu não estou falando uma pessoa em si, mas o conjunto, a gente tem uma dificuldade muito grande de interpretar textos e imagens. Isso seja na escola, seja nas redes sociais. Então, eu acho que o texto de Spinoza toca num ponto ainda atual.
Extremamente relevante, não é isso? Então, a gente vai ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer ao professor Giorgio aqui pela aula que nos deu. A nossa discente Nina, que participou aqui ativamente, vocês não viram, mas provavelmente vão ver nas redes sociais as imagens que ela captou, nos ajudou também com a gravação do áudio. E fica um forte abraço aqui, até o próximo programa. Tchau, tchau. Valeu, Giorgio.
Valeu, tchau, tchau. Até o próximo.